Senhoras e senhores ouvintes, especialmente aqui, você mulher, preste atenção, estou recebendo aqui com muita alegria pela primeira vez, e que não vai ser a primeira nem a última, vai voltar aí mais vezes, o novo ginecologista e obstetra que está atuando aqui em Vacaria há cerca de um mês aí, Dr. Guilherme Zanotto. E vamos falar aí de assuntos importantes, principalmente relacionados à saúde da mulher, como por exemplo, o prolapso genital e a incontinência urinária. Como é que está o senhor, doutor Guilherme? Mas que alegria, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes. Fico muito feliz com o convite. E é realmente um tema muito importante para todas as mulheres que enfrentam normalmente essa patologia em silêncio, por vergonha ou por falta de informação. E é fundamental trazer isso à tona para todas elas.
O senhor coloca em silêncio, quer dizer que a maioria ou quase a totalidade das mulheres enfrentam esse problema do prolapso genital e da incontinência urinária e muitas vezes nem falam para o seu médico. Doutor Guilherme?
Muitas mulheres elas têm esse problema e elas tratam isso com uma normalidade e não trazem para o seu ginecologista um problema que pode ser resolvido, problema que a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer, diversos tratamentos e solucionar esse problema, dar uma melhor qualidade de vida para ela.
Então vamos começar esclarecendo, doutor Guilherme, o que, que é o prolapso genital, por gentileza?
O prolapso genital, também conhecido como bexiga caída ou útero caído.
Bexiga caída.
Acontece quando os órgãos pélvicos ali, como a bexiga, o útero ou o reto, descem e pressionam a parede da vagina. Isso ocorre por enfraquecimento dos músculos, dos ligamentos pélvicos e geralmente acontece após muitos partos, o envelhecimento ou alguma cirurgia que ela realizou.
Exatamente. Agora, quais os sintomas assim mais comuns do prolapso genital, doutor Guilherme?
Os sintomas mais comuns, então, é a mulher pode sentir um peso na região íntima, como se algo estivesse caindo, dificuldade para urinar, evacuar, dor nas relações sexuais e até ver um abaulamento literalmente saindo pela vagina. Muitas vezes o prolapso vem acompanhado dessa incontinência urinária.
Bom, o senhor falou incontinência urinária, quero lhe perguntar aqui, incontinência urinária, por que que ela acontece, hein, doutor Guilherme?
A incontinência urinária é basicamente a perda involuntária de urina, ou seja, é perder a urina ao tossir, rir, espirrar, quando ela vai para a academia, quando ela faz algum esforço, e isso acontece porque os músculos do assoalho pélvico estão enfraquecidos e não conseguem manter a bexiga bem fechada.
Sim.
Pode ocorrer após os partos, como eu tinha comentado, o envelhecimento. E alguns fatores genéticos também vão influenciar nesse processo.
Tá certo. E essas condições são comuns, doutor Grande?
Sim, estima-se hoje que uma a cada quatro mulheres passa a apresentar algum grau de incontinência urinária ou prolapso. E quanto maior a idade, quanto maior o número de partos, maior a incidência desse problema.
Esse problema o quê? Então acontece geralmente a partir dos 40?
Dos 40 anos é bem comum ter essa perda de urina. Claro que tem pacientes mais jovens que têm, principalmente a de esforço. Pessoal de academias, as mulheres vão, fazem muita força e acabam tendo perda de urina.
Academia também tem esse problema das mulheres, né?
Não é a academia que causa,
sim,
no caso.
Sim, exato,
né?
Mas o esforço, né?
Mas o esforço é uma queixa muito comum.
Mas que daí, onde que eu quero chegar é o seguinte, que daí geralmente ela acha que isso é normal, né? Até pelo esforço, só que não é bem assim, né,
não,
doutor?
Não, é bem assim, isso
é,
acaba...
É bem detalhe importante, o senhor coloca. Não é, porque eu fiz xixi por causa que eu fui na academia e fiz muito esforço. Cuidado, tem que ser investigado, é ou não é?
Exatamente, esse é o público que eu comentei que ele é silencioso. Ele tem esse problema e não vai atrás, não busca auxílio.
Tá certo. Agora, doutor Guilherme, e quais as formas aí de tratamento então que temos disponíveis hoje para essa situação aí?
Vai depender muito do grau do problema. Em casos leves, a gente vai indicar uma fisioterapia pélvica, que ajuda a fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. Em alguns casos, usamos dispositivos vaginais, que a gente chama de pessário, que é um anel de silicone, que ele vai fazer essa sustentação.
Sim.
E para casos mais graves, ou quando não há melhora com os outros tratamentos, a gente pode usar um tratamento cirúrgico, com técnicas minimamente invasivas, para reposicionar esses órgãos pélvicos. Hoje em dia a gente também tem a parte de laser, que a gente consegue fazer laser nessa mucosa para revitalizar ela e dar mais, sim, sustentação. E a gente também usa aqueles fios que é usado na face para sustentação. A gente consegue usar ali embaixo para fazer essa sustentação e melhorar esse probleminha.
Exatamente. O pessoal aqui pode mandar pergunta, que já tem aqui, por exemplo, alô, dona Cláudia, já vou lhe responder a sua pergunta aí. Pode mandar pergunta pro doutor Guilherme Zanotto, que ele é ginecologista e obstetra, falando agora aqui no temática desta manhã, principalmente aí sobre a incontinência urinária, chamada bexiga caída, útero caído, também o prolapso genital aí. E também o pessoal aqui me perguntou, já faço a pergunta aqui. Mas antes, só para nós fechar esse primeiro bloco aí, o senhor falou tratamento cirúrgico. Eu lhe pergunto então, doutor Guilherme, é um tratamento seguro? Realmente a mulher se recupera bem, assim vamos dizer?
Sim, hoje temos técnicas muito seguras e com uma recuperação muito rápida. Muitas mulheres relatam uma grande melhora na qualidade de vida, principalmente por ter deixado de esse desconforto, né? Parar de ter esse desconforto de perder urina em público, perder esse medo de perder urina em público após o tratamento.
Exatamente. Bom, eu quero voltar aqui, doutor, principalmente no aspecto da prevenção. Falamos aí da questão principalmente do prolapso genital, em especial bexiga caída, útero caído. Mas antes aqui, ó, uma pergunta de um ouvinte, por que que isso acontece também com jovens? Geralmente, o senhor disse no bloco anterior que isso é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos, mas jovens também estão tendo esse problema urinário aí, doutor, por quê?
É a questão de estrutura, né? A parte muscular, às vezes, é um pouquinho mais fragilizada, seja por genética ou por não realizar alguns exercícios específicos para a pelve, para reforçar essa musculatura, e aí acaba tendo esses problemas de incontinência, cai. Literalmente é bem... O músculo faz essa sustentação. A partir do momento que ele está fraco, ele cai.
E tem a ver com hereditariedade, doutor Guilherme?
Sim, pode ter fatores genéticos.
Opa,
pode ter fatores genéticos.
Fator genético?
Sim, por questão de colágeno, né? Às vezes o colágeno ele é mais fraco geneticamente e ele vai descer. Mesma coisa como se fosse a pele do rosto, é a estrutura vaginal.
E essa questão da, principalmente aí, bexiga caída, útero caído, o prolapso aí, doutor, tem prevenção? Tem como as mulheres se prevenir desses problemas?
Sim, uma das melhores formas de prevenir é fazer esses exercícios de assoalho pélvico que eu tinha comentado. Sim. Principalmente após os partos e a menopausa, para manter o peso, né, evitar constipação, fazer atividade física regular, também vão ajudar bastante nessa prevenção. Tudo visando reforçar essa musculatura e reduzir a pressão intra-abdominal, né?
Doutor, aqui a Marta diz que tem o problema da incontinência urinária. Ela pergunta para o senhor, pergunta para o doutor Guilherme aí se tem cura a incontinência urinária. É a pergunta da Marta para o senhor, doutor Guilherme.
Na maioria dos casos tem cura sim, tá? Muitas mulheres melhoram com a fisioterapia, outras vão precisar de procedimentos cirúrgicos simples, como é a colocação da fita, tá? Que é um sling que a gente chama, tá? Que vai fazer essa sustentação da uretra. O mais importante sempre é procurar ajuda, tá? Ninguém precisa conviver com isso em silêncio, tem que buscar seu médico, tem que ir atrás, que tem solução sim.
E, doutora, isso é um tabu hoje em torno desse assunto aí, principalmente quando se trata aí da questão da incontinência urinária e até do prolapso genital, é um tabu ainda entre as mulheres?
Com certeza, muitas mulheres acham que perder a urina é normal com a idade ou têm vergonha de contar ao médico. Mas não é normal, é comum sim, mas tem tratamento. E o diálogo aberto ajuda muito. Comentar isso com o teu médico é o primeiro passo para a gente conseguir resolver.
Exatamente. Em termos de medicamento, hoje aí temos novidades, aí tem se apresentado novas alternativas também para esse problema aí, doutor?
Sim, a gente consegue usar esses fios que eu te comentei, que são esses fios de sustentação, que a gente coloca embaixo da uretra, não sim. Precisa cirurgia, faz no consultório. Para dar essa sustentação, tu coloca ele ali, ele vai se transformar em colágeno e vai dar essa sustentação. Também existem os lasers, a gente faz laser nessa região para reforçar toda essa parte de mucosa, tudo, e não precisa intervenção cirúrgica.
Tá certo aqui. Só que um parênteses aqui, tá, doutor? Nós estamos falando dessa questão, principalmente voltada à questão da mulher aí. Mas eu lhe pergunto também, há problemas também aí de incontinência urinária dos homens também, né?
Sim, é possível.
Daí também tem que ter esse lado. Hoje estamos falando aqui com o senhor, evidentemente, que é a sua área, né, da incontinência de mulheres, mas também há esse problema com homens, né?
Pode,
também,
pode, né, acontecer, bem menos comum, né? Normalmente tem outros problemas associados. Não é, sim, a mesma, vamos dizer, a mesma fisiopatologia. Se a parte muscular que está interrompida pode ser uma... A uretra que tem algum problema, pode ser a bexiga que tem uma hipermobilidade de bexiga, uma... Como é que é?
Da incontinência.
A incontinência na parte de bexiga daí, de que bexiga. Ela contrai, a musculatura da bexiga vai ter uma contração sem nenhum motivo específico. Sim. E ela acaba contraindo e causa a perda de urina. Isso pode acontecer em qualquer um.
Exatamente. Aqui uma mulher diz que ela tem um problema, aqui a nossa ouvinte, te agradeço aqui, de bexiga hiperativa, doutor.
Que é isso, é exatamente isso que eu estava tentando comentar, que exato, é a bexiga hiperativa. É essa contração da musculatura, de forma sem nenhum aviso prévio, ela contrai e tu vai acabar urinando de forma sem querer. É uma, vai dar uma urgência, uma sensação de urgência e tu vai ter que ir ao banheiro.
Exatamente. Bom, aqui também mais uma pergunta, doutor, que chega. Essa questão, ela diz aqui que ela tem problema, sim. Ela tem problema aí dessa incontinência urinária. Ela pergunta se isso pode acarretar outros problemas de saúde para ela também, caso ela não tiver um tratamento, acompanhamento médico adequado, né, nesse sentido, deixar, vamos dizer, a situação evoluir.
Sim, sim, pode acontecer, porque acaba que essa urina pode queimar, ela é uma urina ácida, né? Ela vai te dar um cheiro ruim, ela vai ter toda a parte de acidez em mucosa que vai ficar ali. Então, tudo isso vai prejudicando, pode dar infecções, o prolapso tende a ir aumentando. Sabe, são patologias um pouquinho diferentes, como tu comentou ali da bexiga hiperativa, né? É uma fisiopatologia, e essa parte de prolapso e incontinências é outra fisiopatologia. Os tratamentos também são bem diferentes.
Bem diferentes.
Bem diferentes. Um é mais medicamentoso, o outro é mais cirúrgico, mais de questão de estrutura. Então a bexiga hiperativa é uma outra ideia.
Por isso que eu disse que ela disse aqui que ela tem esse problema da hiperativa.
Isso, aí a gente consegue tratamento com medicação. É uma outra, a gente tem que fazer esse músculo parar, uma outra situação, a gente, claro, tem que fazer esse músculo parar de contrair. Aí a gente usa remédios via oral mesmo para fazer essa contração, inibir essa contração.
A Josi lhe pergunta aqui, doutor Guilherme, não tenho filhos, porém já estou com 37 anos, já fiz vários exames de urina e nada aparece, levanto várias vezes à noite para fazer xixi e muitas vezes faço coisa mínima. O que pode ser? Tem algum problema aí também no que se refere, principalmente ela pergunta aqui, no que se refere a incontinência urinária, aí a Josi?
Pode, a gente pode ter, tem diversas coisas que pode, tu abre um leque gigantesco aí, né? Tu pode ter a parte de diabetes, que tu pode ter um aumento da micção, tu vai poder ter a parte de bexiga hiperativa, existe bexiga dolorosa, são de várias síndromes que tu tem que fazer uma anamnese, conversar com ela direitinho pra te conseguir chegar nesse diagnóstico, porque aí realmente é uma outra ideia de clínica. Vai ter urgência, pode ter dor à micção, tem várias outras coisinhas que podem acarretar isso aí.
Então, Josi, procure o doutor Guilherme. Você viu? Diz que o leque é grande, mas tem solução para tudo isso aí, né, doutor?
Tem solução para tudo. A gente consegue melhorar isso, sim.
E o senhor coloca muito bem, porque às vezes a mulher vai deixando, faz o exame, não tem nada, mas continua o problema. Não, daí vamos investigar, né?
Exato, é que essa parte que a gente está comentando hoje é bem estrutural. Essas outras são mais clínicas. Então vai, sim, todo da sintomatologia, a gente vai fazendo o diagnóstico. Às vezes a perda de urina é igual, porém o diagnóstico é diferente. A gente vai ver se é uma bexiga hiperativa ou se é um prolapso. Então tem que ter o exame físico, tudo isso para a gente ir avaliando e chegar a um diagnóstico certinho. Aí dentro do estrutural é isso que a gente está conversando. Mas aí tem que avaliar direitinho e ver o que ela está sentindo para a gente conseguir resolver esse problema também. Mas que tem solução, tem.
Tá certo aí. Bom, doutor, vamos voltar aqui na questão, principalmente, que o pessoal está pedindo as formas de tratamento aqui. Não é só medicamentoso, né? Tem também o cirúrgico, né?
Tem o cirúrgico com o sling, né? Que a gente tinha comentado, que é o que faz essa sustentação direta. E também a gente tem essas partes que não são cirúrgicas, a gente consegue fazer em consultório com os fios e com o laser também.
Exatamente. Ou mais uma pergunta aqui, pedindo o seu endereço, já vou passar aí, já vou trazer mais detalhes aqui com o doutor Guilherme. Doutor, 9h37, tem outro compromisso logo em seguida aí. Por gentileza, com a sua compreensão aí. Nós vamos ter que voltar aqui, ó. Tem mais perguntas chegando aqui, o senhor vai ter que voltar aí. Vamos nos próximos dias aí marcar aí para nós. Ó, até outros assuntos aí para nós tratar aí sobre essa questão, principalmente da saúde da mulher. Mas se hoje, que o nosso assunto é específico esse, se tratando principalmente da questão aí do prolapso genital, incontinência urinária, a bexiga caída, útero caído aí, o que o senhor teria a dizer nesse momento exatamente para as nossas ouvintes, as mulheres de Vacaria e região que estão nos acompanhando nesse momento, por favor?
Problemas como o prolapso e a perda de urina têm solução. Primeiro passo é sempre conversar com seu ginecologista. A qualidade de vida e o bem-estar são direitos de toda mulher e em qualquer fase da vida. E a gente consegue resolver o que tiver de perda de urina, prolapso, é bem tranquilo.
Exatamente. Então é o seguinte, ó, quem pediu aqui, agradeço aqui, preste atenção. Pessoal, aqui pelo menos 4 estão aqui no WhatsApp perguntando o seu endereço, o senhor atende convênio, aonde que atua aí nosso competente ginecologista e obstetra, doutor Guilherme Zanotto?
A gente está atuando no hospital, né? Tô fazendo plantões no hospital, a gente, hospital. Atendendo no CASF, na Unimed, e é isso, por enquanto.
No CASF, na Unimed?
Isso aí.
Tá, tem que agendar o horário?
Tem que agendar o horário ali. Eu tenho o Instagram, tenho o número, tudo certinho. É só adicionar ali, chamar a Carol, que é a nossa secretária, e ela vai conseguir agendar para vocês essa consulta.
Então, ó, Carmen, doutor Guilherme atende no CASF, ali no hospital é plantão que daí não
plantão,
tem consulta.
Plantão não tem, né? Consulta.
É, consulta então, Carmen, que é aquilo que a senhora está pedindo aqui, é no CASF e também na Unimed aí na área da saúde.
Espaço Saúde.
Espaço Saúde. E só particular, doutor?
Particular, e para os planos a gente tem um valor especial.
Um valor especial.
Para os planos que a gente não atende, que a gente não está associado diretamente.
A Cláudia pergunta se o senhor atende pela Unimed, atende,
né? Atende pela Unimed.
Tá. A Tere pergunta se o senhor atende pelo IP?
Pelo IP não, mas a gente tem esse valor diferenciado para as pacientes que não são de outros planos, que tem plano de saúde, mas que a gente não é conveniado diretamente.
Mas que alegria recebê-lo aí, doutor Guilherme, e também saber o senhor que se formou lá em Pelotas, o senhor esteve trabalhando em Canoas aí, e trabalhando na enchente também lá, né, doutor?
Trabalhamos na enchente também.
Uma experiência de vida lá, foi que certamente o senhor também nunca vai esquecer.
E
o diferencial que fez também no atendimento médico lá para tantas e tantas pessoas naquele momento terrível, né, doutor?
Sim, não, foi um momento único. Realmente, eu acho que vai ficar gravado para sempre. A enchente foi um diferencial na formação. Foi algo, uma situação meio de guerra, assim, vamos dizer.
De guerra.
Era algo surreal. A UBRA ficou como referência, né, para toda a região. Então, era todos os postos. Tinha mais de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas acampadas na UBRA.
Então, e o senhor atendia lá naquele período?
Atendia lá na parte de ginecologia e obstetrícia. Então, vinha para o pessoal de helicóptero do estado inteiro para nós atender lá por situação de emergência mesmo.
Meu Deus. Quantos dias o senhor ficou lá atendendo o pessoal da enchente lá, doutor?
Tá, enchente inteira.
A enchente inteira. Que bela atitude sua, doutor. Parabéns. Parabéns. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter ido lá fora, como a gente diz, em Pelotas, se formou, passou por Canoas e agora voltou aqui para Vacaria. O senhor que é aqui da nossa região, é de Campestre, São Manuel, né?
Isso aí.
E, né? E a gente fica feliz quando o pessoal vai fora e volta, aqui, tanto Campestre, qualquer outro município, Vacaria, se especializa, mas vem aqui desenvolver toda a sua capacidade profissional com a sua comunidade. Obrigado. Conte com a gente aí. Saúde para o senhor, doutor Guilherme.
Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E é isso.
Saúde.
Saúde.
Valeu, obrigado. Este foi o ginecologista e obstetra, doutor Guilherme Zanotto, que há cerca de um mês está trabalhando aqui em Vacaria, atende na Unimed e também no CASF e faz plantões no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Mais um profissional que está aí à disposição, principalmente do público feminino, com toda a sua competência e trazendo aí toda a sua força para que você também, mulher, possa ter aí na área da ginecologia obstetra muita saúde e mais qualidade de vida também.